E nesta primeira sessão para a Bolsa de Chicago nesta semana, a soja fechou o dia em campo misto. Nem para cima, nem para baixo, não cravou nenhum dos dois movimentos e foi ali testando os dois lados da tabela. Também puderam. É uma semana cheia de novas informações, é um mês cheio de novas informações e quem vai nos ajudar a entender todos eles e saber o peso e a importância de cada um é o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, boa tarde, meu amigo. Só não fechamos no vermelho completamente, porque você ia dar entrevista hoje, nós já sabemos dessa movimentação que você tem, pé de coelho do mercado da soja. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Pois é, a gente, mercado pesado e conseguimos sustentar. Então, considerar a derrota de hoje uma vitória, né? Empate fora de casa é vitória.
Maravilha. Podemos encerrar por aqui esse boletim. Arrasou na análise, Marcelo. Marcelo, é justamente por isso que fechamos em campo misto o mercado de hoje na Bolsa de Chicago. Tem China e Estados Unidos reunidos em Londres. Tem relatório do USDA essa semana, tem relatório do USDA no final do mês. Tem uma safra inteira nos Estados Unidos se desenvolvendo. São muitas pontas para o mercado amarrar e definir uma tendência agora?
Incerteza mesmo, né? A gente está aí no auge do mercado climático americano, né? Vai estar finalizando o plantio, a gente vai ver se aquela expectativa de migração diária da soja para o milho iria se concretizar, talvez com um pouquinho de excesso de chuva ali mais no leste do Cinturão e Ohio, talvez impeça o finalzinho do milho e acaba virando mais soja. Então, às vezes o mercado se frustra com essa migração menor de soja para o milho, né? Que seria aliviaria um pouco a conta de estoque final da soja, né? Visto que a gente ainda tem aquela produtividade super estimada, né? E ainda assim conseguiria fazer bastante milho, né? Porque está projetado mais de 400 milhões de toneladas, então se perder um pouquinho de área para a soja ali ainda não é problema, né? Então a gente está numa época de volatilidade de preços mesmo, né? O normal, no ano normal, seria confirmando uma safra boa americana, fazer uma trajetória de queda daqui para ir uns 4, 5 meses, né, que seria o esperado, mas se tiver algum problema climático, se tiver menos área mesmo, né, conforme for, o mercado sempre pode subir, né, mas sazonalmente a gente estaria na época de fazer as máximas do mercado de Chicago, né.
E como é que você está vendo esses fatores todos se unirem nesses próximos dias, Marcelo? A volatilidade tende a continuar ou o mercado vai talvez caminhar nesse cenário de movimentações curtas, tímidas, até que tenha mais clareza sobre algumas dessas informações que são determinantes agora para o entendimento da tendência dos preços?
Olha, o mercado já está encaixotado ali, andando 20, 30 cents de lado há bastante tempo e eu acho que ainda tende a continuar, a não ser que venha alguma coisa muito estrondoso, né? Um acordo dos Estados Unidos e China com compromisso de compra de soja, né? Eles estão lá reunidos, pode ser que saia. Isso poderia fazer o mercado ficar otimista e subir, romper essa lateralização, mas ao mesmo tempo a gente teria uma confirmação da safra. E aí, se a soja americana começar a ficar cara, hoje eles estão mais baratos do que a gente, então seria demanda para lá. Só que se o Chicago começa a subir com esse otimismo com o um acordo com a China, a gente volta a ser mais barato. E aí seria um freio na alta do Chicago, né? E também a tendência natural de queda dos preços, né, pela época, pela sazonalidade, que pode ser sustentada por uma demanda, né, pela soja americana, visto que o farmer selling no Brasil deu uma travada. A gente, apesar de ainda ter produto, deu uma tirada no pé da comercialização aí da safra velha, né? Pessoal mais pensando em milho agora. Então, dá uma sustentada. Então, assim, tem fatores para segurar um ímpeto de alta e um ímpeto de baixa. Então, por enquanto, até que clareie mais, que defina bem a área, para depois definir bem a produtividade, né? Ou não, né? Ou ter reduções, cortes. Até lá, uma definição mais clara dessa vai e vem comercial aí deve ficar meio de lado. E também, na hora que definir tudo, o Trump com certeza vai fazer o mercado dar uma chicoteada e pro outro lado.
Marcelo, essa possibilidade de uma demanda maior pela soja americana pelos chineses está no seu radar com que força? O que que você acha que pode sair dessa conversa? Aliás, as delegações, tanto chinesa quanto americana, tendem a ficar em Londres até o final da semana. Então, provavelmente, a gente vai recebendo essas informações picadinhas. Mas ainda nessa semana, a gente não deve ter um acordo firmado pelos dois países e ver a soja americana voltar a ser comprada pela China, pelo menos por enquanto, né?
É, para saber exatamente se vai ter compromisso de compra de grãos é muito complicado, porque no geral os Estados Unidos hoje está de olho nas terras raras, né, que é material de altíssima tecnologia para armas e chips, então eles estão de olho mais nisso, e a China está precisando do mercado para exportar, porque os índices industriais deles estão fracos, tem vários indicadores que sinalizam que o mercado de lá está meio travado, né? Então se não tiver demanda americana para exportação chinesa, a economia deles está muito dependente disso, e não mais da construção civil. Então, os dois estão precisando se resolver nesse caso, mas eu diria que o agro estaria em segundo plano, né? Apesar de internamente o Trump estar sofrendo pressão do setor por causa das tarifas, eu acho que o agro não seria o grande foco dessa negociação, mas sempre pode surpreender, né? Um acordo pode sair e pode dar uma boa chacoalhada no mercado, né? E aí, se só fizer um acordo sem um compromisso de compra, aí também o otimismo é limitado. Seria um não pessimismo mais do que um otimismo para a demanda americana.
Certo. Bom, o que você está esperando para o relatório do USDA dessa quarta-feira, Marcelo? O que está também no seu radar? Quais são os pontos de atenção que podem mexer efetivamente com o mercado e tirar ele desse movimento mais encaixotado?
Eu diria que o mercado, o relatório da semana vai pensar no, o mercado vai pensar no relatório do final do mês, que aqui ele é mais importante. Como que vai ser essa definição de área, essa reta final do plantio, né? Então, as condições boas e excelentes da safra americana estão menos do que o esperado, o mercado esperava mais. E aí tem toda essa questão dos estoques apertados. Tem a super estimativa, a produção americana, a produtividade superestimada, tem essa corte na produtividade que pode acontecer nesse relatório ou mais para frente, pode ser aliviada com uma menor migração diária da soja para o milho, então mantém um pouquinho de área de soja para dar esse balanço, e também tem que ver como que o USDA vai tratar as exportações americanas, né? A safra nova deles está bem pouco comercializada, a safra velha, o programa está em linha, mas a safra nova, assim como ano passado, está quase nada vendido. Então o USDA conta que eles vão ter que dar uma acelerada aí, senão o mercado já vai começar a olhar e já vai achar, ó, esse número aí está meio fora, né? Então depende, esse movimento do Brasil ter ficado um pouquinho mais caro é favorável para o programa americano de exportação. Então, principalmente nessas questões, área produtividade e a demanda pela soja americana, tudo isso vai impactar nos estoques finais. Isso vai ser bem importante.
Tá, Marcelo, a gente tem então. A situação ali de reunião entre chineses e americanos, a gente tem o um relatório do USDA. Ao mesmo tempo, a gente tem a nova safra americana se desenvolvendo. A gente tem que olhar para o clima e a gente tem que olhar para os dados de área que o USDA também atualiza no final deste mês. Esses dois fatores, como é que eles hoje estão pesando no mercado? E mais do que isso, quais são os pontos de atenção no comportamento das duas situações? E uma influencia diretamente a outra, né? Essa questão climática influenciou diretamente as decisões que até esse momento tomou o produtor americano. Como é que isso vai influenciar e o que a gente pode esperar também para os próximos dias e semanas?
Por enquanto, não tem grandes problemas, né? Tem um pouquinho de excesso de chuva mais no leste do cinturão e mais no sul, e um pouquinho de falta ali nas Dakotas, em Nebraska. Então, o clima não está perfeito, mas está longe de estar tá com grandes preocupações e grandes problemas, né? Ele vai ser muito importante nessa reta final do plantio. Porque se a gente for ver o tamanho da área deles, 2, 3% que migra para lá para cá é muito, né? Então, a gente tem que ver como que vai ser a reta final desse plantio de milho. Se o produtor não vai acabar vendo a janela apertar e acionar o seguro de não plantio, também tem essa possibilidade, né? Que pode acabar resultando em menos área. E também tem o peso do trigo, né? O trigo deu uma boa queda hoje, ele estava precisando de um pouquinho de chuva lá no, nas planícies do sul, acabou chovendo, e talvez isso tenha impedido um otimismo maior aí para a soja com essa reunião com a China. China, né? Então, no geral, o clima ainda vai dizer a definição final de área e também a produtividade, né? Quanto à produtividade, né, apesar de estar tá superestimado, provavelmente, por enquanto sem problemas, né? Deve fazer uma safra normal, menor, né? Menos produtividade do que o número do USDA que está exagerado, mas por enquanto não tem expectativa de quebras, né? E aí o mercado consolidando uma safra normal, produzindo bem, tudo ok. O normal é tirar esse prêmio de risco das cotações, né? Que poderiam estar sustentando essa lateralidade. E se tiver uma safra boa, confirmado com uma área boa, a gente pode ver os preços em queda daqui para frente, né?
Bom, você citou também, Marcelo, porque a gente vai olhar para tudo isso e, claro, entender como isso chega até o mercado brasileiro. Nós temos nesse momento assim, né? Não hoje especificamente, embora hoje nós também tenhamos tido uma queda do dólar, então nós temos já um dólar abaixo dos 5,60, hoje caminhando para fechar ali na casa de 5,56, 0,2% de queda. E você citou também o ritmo mais contido da nossa comercialização, do nosso farmer selling. Parte desse ritmo mais contido, um, se dá ao dólar, e dois, como é que nesse momento ele se choca com essas informações que você já detalhou, para a gente formar preços e, claro, negócios aqui no Brasil.
O farmer selling foi bem acelerado umas semanas para trás e nas últimas o pessoal tirou o pé. Então, o pessoal que tinha lá 30 do 4 resolveu, né, pagou as contas e decidiu esperar preços melhores, né? Os preços em reais não estão do agrado do produtor, então deu uma tirada no pé. E o Brasil tem estoque, a gente tem bastante produto ainda para vender, a gente precisa sair com esse produto, senão resulta no estoque de passagem maior e pode prejudicar a safra 26, né? Pode ajudar a pressionar os prêmios de 26. Então a gente tem que dar vazão nessa produção. Agora vai ser uma boa briga. O Brasil ainda tem que ofertar e a safra americana nova não está nada vendida. Então a gente tem uma boa oferta aí para entrar no mercado. Isso pode segurar qualquer ímpeto de alta, né? E esqueci até que falar.
Mas isso é bom. O produtor tá de olho em todas as informações e tentando entender, portanto, como é que ele vai calibrar esse mercado para voltar a intensificar. Você acha que a gente deve ver
Ah, me
nós.
lembrei.
Diga.
Recuperei o fio da meada. E aí, esse farmer sale mais lento agora, a gente tem estoque e aí tem o milho para entrar. E a gente está vendo cada vez mais o pessoal revisando para cima a expectativa de produção de milho. Então, a gente tende a ter um certo aperto agora de competição por espaço, né? Então, a gente vai precisar andar com comercialização, seja de milho ou seja dessa soja que tem que ir para frente, senão vai ficar estoque e vai pesar lá no, na soja 26, né?
Era isso aí que eu queria entender. Como é que você está vendo o segundo semestre para a soja brasileira e para o nosso mercado, na verdade, Marcelo? Você vai ver um mercado mais demandado ou um farmer selling ainda lutando para recuperar um pouco do ritmo, ou não? A gente tem espaço para ter essa boa recuperação de ritmo, porque apesar dos pesares, a China não está comprando ainda dos americanos, ainda está olhando para a nossa soja. Isso tende a deslanchar um pouquinho nosso farmer selling. O que você está esperando para esse segundo semestre?
A gente espera agora, né, o terceiro trimestre, na verdade, né, uma ausência da Argentina pelo fim do desconto das retenções e ainda a reta final antes de começar o programa novo americano. Então a gente tem essa janela, a gente precisa aproveitar e vender essa soja nessa janela que a gente vai ter aí daqui para setembro, né, meados de setembro. Então a gente tem uns 4 meses para andar bem com a comercialização lá, bater 80, 90% de farmer selling. Hoje está na casa de uns 60, mais ou menos, 65%. Então a gente precisa dar uma acelerada e aproveitar essa janela de 4 meses, porque daí depois virou setembro, chegou em outubro, aí o pessoal já está pensando em plantio aqui, a safra americana está sendo exportada, e aí já não a não ser que tenha essa entrave de comercialização da China com os Estados Unidos, não é época da gente estar tá exportando soja. E aí quem sobrar com estoque para essa época, daí já tende a ser penalizado, né? Tende a juntar com a safra nova e já fica mais complicado, né? Então a gente tem essa janela aí de uns 4 meses para frente para aproveitar para andar com a comercialização, né? E aí a decisão vai muito em relação ao milho, né? Como que o milho vai se comportar, aquela correlação soja-milho, né? O produtor decide sempre vende um e segura o outro com essa correlação. Então, uma safra cheia de milho pode dar uma pressionada, né?
Bom, o produtor vai ter que. Eu tenho falado muito sobre isso nos boletins. Ele está dividindo as energias entre comercializar a segunda safra de milho e comercializar o restante que a gente tem de soja 24 e 25, entendendo espaço nos portos, nos armazéns, nos portos e, claro, o custo de carregar tanto essa soja quanto esse milho, né, Marcelo?
É uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes o produtor quer esperar dois, R$ 3 de alta, o mercado não sobe e no final ele perdeu o custo de oportunidade de aplicar nesses juros altos que a gente tem, né? Então a gente tem que passar a pensar em receber juros. Então, se a gente pensar, ah, eu quero vender lá no final do ano. Se subir R$ 5, eu vendo, mas você vai ver de juros daqui para lá, você ganharia muito mais que isso, né? Então, às vezes, a gente tem que ficar de olho aí, ver um repiquezinho de alta, se esse dólar ajudar e subir, ajudar a puxar um pouquinho o preço, comercializar e aplicar em juros, porque, né? Imagina, 14% sem precisar fazer nada, e a maioria das empresas que a gente vê listada em bolsa aí não tem lucro líquido de 14%, então é um baita rendimento para a gente ficar, né?
Sem dúvida, e carregar a soja custa caro no Brasil, né? Por conta da nossa deficiência de armazenagem, né, Marcelo?
É, a gente calcula aí 0,3% ao mês, né? Então, tira um de juros mais 0,3% de custo de armazenagem quebra técnica, a gente tem 1,3 ao mês. Então, se a soja vale 100, é 1,30. Cada mês é 1,30 que eu tenho garantido se eu vender e aplicar o dinheiro, né?
Marcelo, a gente pode falar que a nossa soja continua bastante demandada aqui no Brasil. Isso é um ponto de convergência e está consolidado isso.
É, a gente viu o prêmio, até pelo Farmer Selling, os vendedores saíram um pouco do mercado, então a gente viu o prêmio subir 25, 30 cents nas últimas semanas, e lá de comparado com o mês passado que fez as mínimas, né? Então, se o prêmio subiu, indica, né, uma demanda mais interessante e o produtor, o vendedor retraído, né? Então a gente tem sim essa janela, a gente precisa pensar bastante aí nesse momento de comercialização, porque se resolve a soja lá com os Estados Unidos, faz um acordo com a China, compromete comprar grão de lá, a gente teria uma pressão na queda nos prêmios aqui, né? E consolidaria a demanda lá e a gente com soja na mão aqui tem que fazer o nosso programa de exportação. Então, claro, sempre pode segurar a soja para o final do ano, vai, faz uma. De repente, acredita embaixo do Chicago agora pela sazonalidade, segura a soja, vende o Chicago, né? É uma ideia também, né? Apesar do prêmio já estar quase 100 praticamente aí, pode subir mais? Sempre pode, né? Então, o produtor tem que pensar qual que é a lógica da estratégia dele, né? Ah, eu acho que
Sim.
vai subir, mas você acha que vai subir o quê? Chicago ou prêmio? Né? Conforme
É.
for, você tem que fazer a estratégia. Senão, é aquela gangorra, vai e volta, um anula o outro, e é o que a gente viu aí nos últimos tempos. A soja faz quanto tempo que está praticamente no mesmo preço, né? Só o dólar que está mexendo no preço, né? Mas em reais aí pouco muda, né?
É verdade. Bom, Marcelo, a gente vai trazendo todas essas informações ao longo dos dias aqui para os nossos produtores, para a nossa audiência e sempre com a sua companhia. É muito bom ter você com a gente para começar a semana e nos trazer todos esses pontos agora. Não entendi muito bem hoje esse fechamento misto. Eu espero que na próxima entrevista você compense o que não entregou de altas hoje para os preços em Chicago.
Pois é, a gente também depende muito da parceria Trump e Elon Musk, né? A gente sempre chama ele lá no Twitter e eles brigaram, não tá mais olhando o Twitter dele, não viu que era para terminar com uma notícia boa aí para a gente subir a soja hoje. Então, vamos torcer pelas pazes deles aí para a gente poder seguir o nosso histórico positivo para a soja.
Marcelo, já, não, já tinha coisa para a gente escrever notícia daqui até o final do ano se ninguém mais se mexesse. Não bastando, quiseram agora brigar Donald Trump e Elon Musk. Aí também não, né?
É uma briga bem complicada aí, dá uma chacoalhada no mercado, nas
Não é?
ideologias, né? Porque, e agora, de que lado que a gente fica, né?
Exatamente. Quando os dois estavam do mesmo lado, tava fácil decidir. Agora, essas duas potências e de uma retórica que, né, que não tem freio na língua e nem na mão, nas redes sociais, haja coração para esse mercado, viu, Marcelo? Pelo amor de Deus.
É uma briga de gigantes, né? A
Essa
maior
é.
potência espacial que tem, que é o Elon Musk, tem mais satélites do que todo mundo junto. Contra um bilionário, um multimilionário, não sei se ele é bilionário, Trump ou não, que está na frente da maior potência do mundo, né? Então, uma briga feia, e nesse momento é melhor ficar bem longe.
Me parece que é por aí. Marcelo, muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo para começar a semana melhor ainda. Uma boa semana para você, para todo o time da G-Trade. A gente está aqui à disposição. Obrigada, Marcelo.
Obrigado, Carla, pessoal, os ouvintes aí. Um forte abraço, até a próxima e obrigado pelo convite aí. Estamos sempre à disposição para trabalhar.
Obrigada. Nosso lado de cá também. Um abraço para você e para todo o seu time por aí. Obrigada, até mais.
Até.
Até. Bom, depois dessa análise, é sempre bom a gente, como eu sempre falo, né, trazer uma certa leveza para o mercado, porque nesse momento pouco se sabe. Então a gente tem muitas incongruências, muitas incertezas e até mesmo divergências sobre o que pode sair dessa reunião entre China e Estados Unidos que começou hoje em Londres, esse relatório do USDA que chega quarta-feira. Então tem pontos muito importantes para a gente costurar essa semana e esse mês é um mês cheio para o mercado, com muita informação importante, com a safra americana, como comentou aqui, o seu Dário Magnani dizendo: agora só tem uma coisa, cuidar o clima nos Estados Unidos, e é bem por aí. Hoje, às 5 horas, a gente vai trazer a atualização do plantio, provavelmente vem concluído o plantio de milho, se concluindo o plantio de soja e as condições das lavouras norte-americanas. O relatório sai às 5 horas, horário de Brasília. Eu já separei algumas fotos também ali dos principais estados produtores de grãos dos Estados Unidos. Então tem Illinois, Iowa, Indiana, Minnesota, Dakota do Sul. Tem várias informações importantes, tem informações de clima. Já já esse material vai ser divulgado para você. Enquanto isso, a gente vai checar como ficaram os preços no fechamento do mercado de hoje na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. A soja passou, estava ali trabalhando no campo misto, fechou com leves baixas. Julho, 10 dólares e 56 centes por bushel, um ponto mais 25 de queda. O agosto, 10 dólares e 47, caindo 3 pontos. O setembro, 10 e 23, 5 pontos mais 25 de baixa. E o novembro, 10 dólares e 30, com 6 pontos mais 25 de queda. O milho e o trigo perderam muito nesta segunda-feira. Ambos fecharam o dia com mais de 2% de queda. O julho vai a 4 dólares e 33, caindo 9 pontos. O setembro, 4 dólares e 22, com 9 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 4 dólares e 38, 11 pontos mais 25 de baixa. E o março fecha o dia com queda de 10 pontos e meio para valer 4 dólares e 53 centes por bushel. Conclui-se com o trigo. O trigo fecha com baixas de 9,25 a 12 pontos mais 75 de queda. Julho, 5 dólares e 42, o setembro, 5 dólares e 57, o dezembro, 5 dólares e 79 e o março, 5 dólares e 99 centes por bushel nesta segunda-feira. Parte, inclusive, dessas baixas, tanto de milho quanto de trigo, também pesaram sobre o mercado da soja nessa segunda-feira. Aqui para o Brasil, soma-se a isso 1 dólar em queda. Vamos caminhando o dia para fechar abaixo de novo dos 5,60. E temos os prêmios que se recuperaram recentemente, mas seguem muito voláteis. E nisso as contas vão ficando quase que estáveis para o produtor brasileiro. Base Porto, no interior, os preços estão com certa estabilidade, justamente tentando encontrar esse equilíbrio. O negócio agora é cuidar o nosso ritmo de comercialização e saber quais são as melhores estratégias para você que está aí do outro lado. E assim a gente conclui esse boletim, convidando você a continuar acompanhando a nossa programação da TV Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. 5 horas hoje, começa o Conexão Campo Cidade, e na sequência tem o fechamento de mercado com Alexander Horta. Até amanhã, boa tarde para você.